Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse, capítulo 14. Nós estivemos a analisar no último programa até o verso 5, mas eu gostaria de voltar aqui ao verso 4 e 5 para realmente colocarmos de novo o contexto onde estamos a trabalhar. Estamos aqui num período de intervalo e este capítulo 14 é exatamente esse período de intervalo que nós verificamos aqui. O 14 e o 15 são, digamos, um parênteses que é aberto aqui entre os flagelos, as sete personagens que nós já analisámos no passado. E na realidade vamos verificar que ainda estamos então no período da Grande Tribulação. E este período da Grande Tribulação é um dia de grande alegria para a Igreja, mas ao mesmo tempo este período de Grande Tribulação é um tempo de juízo para a humanidade. A Igreja, como sabem, estará já nos lugares celestiais com Cristo, aguardando, de facto, vir à Terra para estabelecer o reino de Cristo, e ao mesmo tempo decorre este período da Grande Tribulação aqui na Terra. Ainda vimos no último programa que temos um grupo especial, que são 144 mil, que são das tribos de Israel, são homens que nunca casaram, nunca tiveram relacionamento sexual com mulheres, e são homens que nunca mentiram, tiveram uma atitude de caráter extremamente exemplar. E vemos que estes 144 mil não é qualquer um, portanto não pode ser qualquer uma pessoa. O objetivo deles é, acima de tudo, partilhar o Evangelho durante este período da Grande Tribulação, e depois então eles subirão e estarão nos lugares celestiais e entoarão então este cântico novo ao Cordeiro, portanto um tempo de louvor, em que nem a Igreja nem os seres celestiais irão participar porque não conhecem este cântico. Nós já vimos isto no último programa, e isto por causa da intimidade que eles vão desenvolver com Cristo, a intimidade que eles têm com o próprio Senhor, o nosso Deus. E verificamos que todo este período da Grande Tribulação é um período todo ele especial, com grande tensão. Portanto, o anticristo, Satanás, estará de liberdade total para agir na humanidade neste período. Cristo Jesus estará nos céus com a Igreja, e de alguma forma o Espírito Santo continua a agir, mas através destes 144 mil e das duas testemunhas que nós já vimos noutro capítulo, serão as pessoas que irão estar na Terra a partilhar a fé e a esperança que há em Cristo Jesus. Mas aqueles que adotarem seguir esta mensagem pagarão com a vida, serão os mártires da Grande Tribulação e também terão um período de grande sofrimento também por causa da sua fé. Nós já iremos ver mais para a frente também que este período será um período terrível, onde quem não tiver a marca da besta não poderá comprar nem vender, etc. Será quase como um código que fará parte, no fundo, dizendo quem é os cidadãos de bem ou não, e aí aqueles que são cristãos estarão limitados por causa da sua relação com Deus, não querem adorar a besta, não querem adorar o anticristo, nem a sua imagem. Esta é a razão, nós já vimos isto, ainda estou a recapitular, por causa dessa sua atitude, então serão banidos, serão marginalizados na sociedade. No fundo, esta será a razão lógica pela qual os cristãos não poderão nem comprar nem vender, porque não vão aderir a este tipo de idolatria, e como não adotam este tipo de idolatria, à semelhança daquilo que acontecia no Império Romano, em que o governador, o imperador, se assumia como Deus, neste período da Grande Tribulação, o anticristo também se vai assumir como Deus, e como tal quer que eles o adorem, toda a humanidade o adore, e os cristãos não irão permitir exatamente esse tipo de situação. No verso 4 aqui do capítulo 14 do livro de Apocalipse, temos aqui uma expressão que fala das primícias. Esta ideia das primícias, e é por isso que nós temos afirmado que a Igreja não estará, portanto, na Terra durante este período da Grande Tribulação, porque se nós repararmos, vamos ver que todos os símbolos, toda a linguagem, reporta-se agora de novo à nação de Israel. Voltamos ao período antes da aliança estabelecida em Cristo Jesus. Voltamos à antiga aliança. E vemos esta expressão das primícias usada pelo apóstolo Paulo quando ele escreve aos Romanos sobre a questão da nação de Israel, no capítulo 11, o verso 15 e 16, ele diz assim: porque se o facto de terem sido eles rejeitados, eles, a nação de Israel, trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, mais uma vez esta ideia de primícias, igualmente será a sua totalidade. E se for santa a raiz também, os serão os seus ramos. Aqui o apóstolo Paulo está a falar então deste do renovo, digamos assim, da aliança entre Deus e Israel. E verificamos que este então será o período onde Israel vai de novo assumir uma importância vital na história da humanidade de novo. Serão eles de facto as testemunhas, os 144 mil, serão da nação de Israel, não de outras nações, mas da nação de Israel, serão israelitas, serão homens e homens virgens que não se contaminaram nem espiritualmente nem sexualmente com mulheres e de facto mantêm-se puros para a missão que Deus os chamou de propagar esta mensagem, que é a mensagem de esperança de Deus ao mundo. Ainda neste período de tempo, ainda que Satanás está com as amarras completamente livres, é ele que domina a humanidade com os seus demónios, porque nós já vimos isso, eles vão descer à terra com todo o seu poderio diabólico para dominar o mundo, mesmo assim estes 144 mil manterão o seu testemunho na terra neste período. Depois o apóstolo João continua, no capítulo 14, a ter esta visão daquilo que Deus lhe está a revelar. Mais uma vez, esta ideia de que ele quase está a assistir uma peça de teatro ou assistir a um cinema, um filme, muito forte nestes escritos, porque mais uma vez ele reforça a cada momento que ele descreve mais um cenário, mais um episódio, ele descreve dizendo vi, ouvi, usa estas expressões em que ele está presente, parece, não, é de facto assim, ele viveu estes episódios, ele esteve presente a assistir, ainda que não sofreu na pele as consequências da grande tribulação, das guerras, das estrelas que caíram, etc., mas ele estava a assistir a estes fenómenos e por isso ele relatou com tanta clareza, tão vividamente, porque ele realmente via o que estava a acontecer. E diz o texto bíblico aqui no verso 6, vi outro anjo voando. Mais uma vez ele assiste na primeira pessoa a este fenómeno, como se nós, às vezes, quando assistimos a um filme, tivemos ali, vimos realmente aquilo acontecer. E João assiste então a este aspecto. Vi então um anjo a voar pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e cada nação, tribo e língua e povo. Vemos aqui esta expressão interessantíssima de que há um evangelho, mesmo neste período, Deus não desiste do homem. Evangelho significa boa nova, uma mensagem que traz boas notícias. Mas vejam bem quais são as boas notícias. Verso 7 diz assim, dizendo em grande voz. Portanto, este anjo vinha a voar com o evangelho de Deus na boca. E qual é o evangelho? Quais são as boas notícias? Temei a Deus, dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e as fontes das águas. É interessante ver que João aqui descreve o evangelho, portanto as boas notícias, como sendo notícias de juízo. Já o nosso Senhor Jesus Cristo dizia a mesma coisa. A palavra que ele proferia para uns era a palavra de bênção, palavra que fortalecia o seu coração. Aqueles que criam era a palavra de vida e esperança, mas para aqueles que o rejeitavam, Jesus Cristo era aquela pedra que foi rejeitada, onde, de alguma forma, aqueles que o rejeitaram se esmiuçavam nela. Batendo nesta pedra, para uns era pedra angular, pedra fundamental para a edificação da Igreja, para outros Jesus Cristo passou a ser uma pedra de tropeço. E mais uma vez temos aqui esta mesma reflexão. A mensagem de boas novas que é para uns, que é Deus vai agora cumprir o seu juízo, ou seja, Deus vai fazer justiça. Afinal de contas, aquela afirmação, ou aquela pergunta que muitas vezes fazemos, que é porque é que Deus deixa inocentes sofrerem? Porque é que Deus não faz justiça no mundo e deixa tantas pessoas à fome, como se fosse Deus que fizesse isso, como é óbvio, não é? Mas muitas vezes nós fazemos essa pergunta. Agora, Deus vai dizer, eu vou fazer justiça. Chegou a hora, finalmente, eu vou fazer justiça e pôr um ponto final nesta situação. Só quando nós verificamos aqui que chegou a hora de Deus fazer justiça, começamos a dizer, ah, que horror, tanta coisa que Deus vai fazer. Ai, mas isto é uma catástrofe tremenda. Ah, mas Deus vai fazer assim. É um facto. Se Deus realmente nos desse de acordo com aquilo que nós merecemos, realmente seria terrível. Se nós tivéssemos que pesar as nossas ações numa balança e colocar nelas os pensamentos, as palavras, quando eu falo ações não é só ações concretas, mas os pensamentos, as palavras, as atitudes, as emoções às vezes contraditórias que nós temos, se calhar íamos colocar numa balança e iríamos ficar chocados com o peso que têm as nossas más ações, os nossos maus pensamentos, as nossas atitudes interiores, aqueles ódios que muitas vezes nós alimentamos, as amarguras que muitas vezes surgem no nosso coração. Agora, eu não estou a dizer que isto é assim para toda a gente. Às vezes é uma situação aqui, outra situação ali. Mas se nós puséssemos num prato de uma balança, realmente isto teria um peso enorme. E se Deus nos retribuísse de acordo com aquilo que era justo, provavelmente nós iríamos sofrer grande dano. Aliás, o apóstolo Paulo tem uma expressão tremenda lá no livro aos Romanos, quando ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquilo que eu mereço como recompensa do meu trabalho, porque o salário é aquilo que eu mereço, ao fim do mês eu trabalhei, tenho direito ao meu salário. E quando não tenho, realmente as pessoas ficam muito mal, porque trabalharam e justamente deveriam receber o seu salário. Então, o salário do meu pecado, aquilo que eu mereço por ter estas atitudes, diz o texto bíblico, é a morte. Mas graças a Deus que o texto bíblico não termina aí e diz, mas o dom gratuito de Deus, os mas na Bíblia são sempre muito interessantes, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de transformar aquilo que nós merecíamos em graça. E nos traz então algo que não é merecido, que é a graça de Deus. Agora, por outro lado, aqui no verso que nós acabamos de ler, 6 e 7, vemos que as boas novas, este evangelho, é um evangelho que para aqueles que aceitaram a graça de Deus, é realmente uma boa notícia, finalmente Deus vai fazer justiça. Para aqueles que andaram a fazer tudo aquilo que é contrário à voz de Deus, e então chegou a hora de acertar contas. Deus fará justiça. Aqueles que creem em Cristo receberão estas boas novas, serão boas notícias. Para aqueles que não creem em Cristo, será uma hora terrível de julgamento da parte de Deus. Mas segue ainda o verso 8 aqui do capítulo 14 e diz, seguiu-se outro anjo, portanto uma nova sequência de eventos. Partiu primeiro um anjo, anunciou as boas novas, e agora vem um segundo anjo. Segundo anjo dizendo, caiu a grande Babilónia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Temos aqui esta expressão, a grande Babilónia. Temos que recuar um pouco na história, portanto, para pensar, para refletir um pouco o que significa a Babilónia. Portanto, a Babilónia foi um império, o primeiro grande império da humanidade. É interessante que foi neste império que Daniel recebeu a maior parte das revelações sobre o que iria acontecer no futuro. Com o grande rei e grande imperador Nabucodonosor, que conquistou para si o famoso grande império babilónico, portanto o primeiro grande império digno de ser chamado assim, e ao mesmo tempo este grande império, e aqui o livro do Apocalipse retoma este tema, porque na realidade as grandes questões ocorreram naquela região. Se nós nos lembrarmos da Torre de Babel, a Torre de Babel não é nada mais do que o princípio desta filosofia de vida, e o mesmo termo Babel deriva depois para Babilónia, é a mesma raiz linguística. Começa por ser uma rebelião contra Deus. A Torre de Babel não é um projeto arquitetónico. Desiluda-se se pensa que lá no Gênesis, quando fala da construção de uma torre, ali não é um problema contra os edifícios altos. Atenção, ali o problema era de facto um problema do coração do homem, que pensava que podia construir uma religião sem Deus. E esta tem sido o problema da humanidade desde a origem, que é: eu posso ser Deus. E foi isso, foi com essa ilusão que Satanás conseguiu convencer Adão e Eva. E infelizmente, desde a origem do homem, que o homem tem esta ânsia no seu coração de querer ser Deus. Por isso os homens continuam incessantemente a desejar criar coisas. Eu não estou contra a pesquisa nem contra o desenvolvimento científico. Atenção, não me entendam mal. Mas, ao mesmo tempo, até que ponto não será algum desenvolvimento científico um desejo do homem se tornar Deus, querer ser o Criador? E essa sede de sempre tentar ir mais longe, até que ponto não é um desejo secreto do homem que vai alimentando esse desejo de querer ser Deus? Hoje fazem-se estudos nesses aceleradores de partículas que têm sido muito falados, badalados nos últimos tempos, até que ponto o homem não está ansioso por querer ele próprio criar um universo? Até que ponto o homem, quando faz determinadas intervenções médicas na vida de outros, até que ponto o homem não está a querer controlar a vida? Mas realmente os médicos já começaram a perceber que não está nas mãos da medicina controlar a vida. O tempo em que o homem vive muitas vezes pode ser prolongado, mas quando chega a nossa hora, Deus nos toma para ele. Mas esta atitude de querer ser Deus começa com Adão e Eva, vai por Babel, depois deriva de facto neste grande império que é o Império Babilónico, onde verificamos que o Nabucodonosor personifica nele próprio esse desejo de ser Deus, ao ponto que Deus toca na vida desse homem, a ponto de humilhá-lo, de tal maneira que ele reconhece quem Deus é. E agora aqui o livro do Apocalipse retoma este tema, que é a grande Babilónia. Ou seja, esse grande desejo do homem se tornar Deus, aqui é levado por terra. Ou seja, termina esse processo. Deus conclui e deixa que o homem não continue mais a desenvolver no seu íntimo este desejo de se tornar Deus. Então temos aqui a Babilónia, a grande Babilónia que caiu, e esta atitude de querer ser Deus é associada aqui à prostituição, à bebida, portanto aos vícios, vinho, está aqui a utilizar esta imagem do vinho, porque o vinho produz, portanto, uma alteração do comportamento, uma adição que altera o comportamento, uma substância que altera o comportamento, e depois também a imoralidade. E aqui a imoralidade não é só a imoralidade sexual. Aqui a prostituição, muitas vezes na Bíblia, é associada à idolatria. Ou seja, ter uma imagem a quem se dobra o joelho, de acordo com as Escrituras, e eu creio que o objetivo era mesmo chocar-nos, para percebermos a gravidade que é de ter uma imagem, dobrar os nossos joelhos diante dela, fazer-lhe orações. A Bíblia associa à prostituição. É uma prostituição espiritual, é o que a Bíblia fala, o livro de Isaías está repleto dessas imagens, e realmente Deus vai intervir por causa desta grande Babilónia, neste tipo de filosofia do homem querer ser Deus, do homem utilizar substâncias que alteram o seu comportamento, seja alcoolismo, seja drogas ou outra substância que ainda está por descobrir que altera o comportamento, para levar com que o homem se afaste de Deus. E é isto que é grave. Mas ao mesmo tempo, chegamos a este capítulo 14 e a grande Babilónia caiu. Finalmente, este grande poderio, este grande império que dominava o mundo, a filosofia que dominava a Babilónia, vai ser lançada por terra. Nós encontramos esses excessos de imoralidade descritos da Babilónia em vários textos. Olhando, por exemplo, para Jeremias, capítulo 51, o verso 7 diz assim: a Babilónia era um copo de ouro nas mãos do Senhor, o qual embriagava toda a terra, do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Isaías, capítulo 13, diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. E ainda mais à frente, no capítulo 13, verso 19, Babilónia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra quando Deus as transtornar. Vemos então aqui Deus claramente a demonstrar que esta grande Babilónia, portanto este império que foi de facto um império de grandes excessos, lembrar só que uma das grandes maravilhas, chamada das grandes maravilhas da antiguidade, ainda hoje famosas, eram os jardins suspensos da Babilónia, mas também era na Babilónia que se levantavam grandes zigurates, grandes templos em forma de pirâmide, que de alguma forma serviam para a adoração de ídolos, de imagens. É também neste local, na Babilónia, que surge o zoroastrianismo, que era uma religião que hoje passou talvez mais para a moda popular, como a astrologia. Foi aqui que começou tudo de uma forma mais organizada. Portanto, então temos aqui um grande, uma Babilónia cheia e repleta de excentricidades, cheia e repleta de exageros, mas ao mesmo tempo fortemente inclinada para a idolatria, para a imoralidade. E eu creio sinceramente que os grandes impérios, esta é uma leitura muito pessoal da queda dos grandes impérios, todos os grandes impérios tombaram quando deixaram de ter padrões morais sérios e fortes e começaram a permitir a imoralidade sexual, as orgias, as bebedeiras, os excessos de consumos de álcool e de bebidas. E isso provocou um desmoronar interno, um desmoronar portanto, da estrutura principal que mantém uma sociedade, que é a família, e depois, em consequência, desaparecem os impérios. São conquistados porque deixa de haver razão para lutar e pelejar pela pátria, pela família, para a proteção dos seus filhos. Quase todos os grandes impérios, quase todos os grandes países desmoronam quando a sua moralidade é posta em causa. Olhamos para a Babilónia, os Medo-Persas, os gregos, os romanos, e talvez dos romanos é o que nós conhecemos um pouco melhor, mas de alguma maneira, quando a imoralidade passa a ser uma prática comum, quando as relações humanas de prostituição, de adultério passam a ser banais, de homossexualidade passam a ser banais, desaparece o substrato que mantém aquele império, desaparece o fundamento de manter uma sociedade, e essa sociedade mais ano menos ano desaparece por causa de não haver uma estrutura firme, que é a família, que dá a base e o alicerce para uma sociedade. E quando os políticos não entendem isto e começam a tomar medidas políticas no sentido de enfraquecer a família, no sentido de enfraquecer os laços que mantêm a base da sociedade, então rapidamente desmorona essa sociedade, desmorona esse país, essa cultura. E creio que é muito interessante verificarmos aqui que no livro do Apocalipse este tipo de mentalidade idólatra, este tipo de mentalidade de exageros vai cair e é declarado por este anjo. Eu espero sinceramente, e o nosso tempo terminou mais uma vez, espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.